Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à Junta de Boys. Cá estamos para mais um programa, é o 43 e, meus senhores, antes de começarmos, acho que há uma salva de palmas porque estamos nos novos estúdios da RUM. Finalmente, vamos salvar os RUM e para os seus novos estúdios. Muito bem, que efusividade aqui.
Fazemos isso, parte agora da nata da RUM, porque da durante cerca de um mês houve aqui uma divisão um pouco injusta, que era, havia os nobres da RUM e havia a plebe, que éramos nós, que gravávamos no velhinho estúdio, qual rádio pirata.
Qual rádio boys, era a rádio boys.
Para burro.
Sim, passámos
em Santa Tecla, cavalo.
Exato. Cavalo.
E agora temos outras condições.
Muito bem, estamos então no programa 43, estamos a 7:50 para quem sabe fazer contas e por isso preparam-se aí grandes surpresas, mas vamos, antes de mais, ao programa desta...
preparam-se é grandes surpresa, surpresas, é não sabem que é surpresa.
Vocês também não sabem, exato. Também têm que saber. Por isso, vamos a este programa que está aqui rico em temas, mas vamos começar com ausências. Apesar de mudarmos de estúdio, há novamente uma tendência a verificar-se aqui na Junta de Bosque, que é os três eleitos a voltarem a não marcar presença. Vamos começar pelo João Nogueira Dias, ele que justificou a sua ausência, dizendo que continua a ver o Pinheiro Natalício no centro da cidade de Braga e está à espera daquela música natalícia da MC Larissa. Eu não sei se vamos ter a oportunidade de ouvir aqui um bocadinho, mas eu acho que é importante. É aquele espírito natalício, sente-se, não é? É, eu acho que é...
O Natal é um pouco
diferente. O Natal é isto, esta. O Natal, sim, é isto, é vida.
É alegria,
é partilha, é respeito.
Sim.
E é tudo isto.
É contato.
São os valores da família, no fundo, não é?
Pronto.
É calor humano.
Disseste, bota onde?
Onde é que bota?
Não sei. Não bota. Muito bem, João Nogueira Dias, acho que tem a sua ausência mais do que justificada também. Já o José Ferraz, ele foi à padaria, naturalmente, comprou vários quilos de broa, muitas dúzias de pão e está no Altice a molhar este mesmo pão e a broa no azeite que ficou no chão depois do concerto de Bryan Adams no passado sábado. Ele continua por lá e vai por lá continuar também durante muito tempo. Cuidado aí com os estômago, José Ferraz, com essa dose extra de azeite que vais ter. Já o Luís Tarroso. Ora, Luís Tarroso, pelo menos foi sincero, não é? Ele caiu no Gold Center, na sala 2, disse-nos, naqueles lugares dos namorados, parece, quando estava a tentar tirar uma foto panorâmica à Avenida da Liberdade e ao Pinheiro de fundo, que é aquela imagem de Braga que todos querem recordar. Muito bem, Luís, naturalmente que espero que não tenhas partido nada, nem a ti, nem às pessoas com quem caíste em cima, mas é uma tendência que se está a verificar em Braga também. Vamos aos temas, meus senhores, antes de mais, aos três representantes que aqui estão, sejam bem-vindos a esta nova RUM, muito boa noite, cá está, já também aqui a antecipar-se.
Educação.
E vamos começar com um tema que marcou, ou já vem marcando ao longo de muitos meses, que é o caso de Miguel Corais e a sua posição enquanto vereador ou não do Partido Socialista na Câmara de Braga. Finalmente, Miguel Corais renunciou ao mandato por completo. João Nogueira Dias, representante do João Nogueira Dias, aliás, muito boa noite.
Muito boa noite.
Bem-vindo. E sobre este tema, o que é que tem a dizer?
Não só a vocês, boa noite não só a vocês, como ao novo estúdio da RUM.
Dizes boa noite ao estúdio.
Para nós é novo só agora, porque ele já é novo pai há um mês. Ou melhor, ele já é novo pai desde setembro. Ele já é novo pai desde junho. Bom, e também para o nosso vasto auditório, que nos segue através da telefonia em 97.5 ou através do espaço cibernético em rum.pt. Uma calorosa saudação para o nosso vasto auditório.
Gosto e também a Rum parece Mário Graça.
Sim, e mais pessoas que falam na Rum também falam assim. Portanto, uma calorosa saudação para Alexandre Pai, não, Daniel Vieira da Silva. Desculpa, agora confundi os pronomes. Bom, Miguel Corais resolveu falar, e bem, quanto a mim, e bem, veio marcar a atualidade política, não só do PS Braga, mas também da cidade em si. Decidiu abandonar o seu lugar de vereador, vai manter-se na militância, mas não ativa, segundo ele, por razões profissionais e políticas. As razões profissionais é que ele está farto da política, e as razões políticas é que é preciso um profissional para levantar o PS outra vez. E, portanto, faz sentido este seu desabafo.
Mas de que área é o profissional?
Já... Não sei isso. Agora eles vão ter que fazer um casting, vão ter que fazer um recrutamento.
Medicina, tem de ser alguém experimentado em pessoas nos cuidados intensivos.
Eles estão no LinkedIn ativamente à procura de um profissional com as competências necessárias para esta empreitada. Ora, segundo Miguel Corais, ele afasta-se por falta de condições geradas pelo PS Braga. E faz sentido, porque ele também só apareceu na vida pública por causa das condições geradas pelo PS Braga durante o áureo período do mosquitismo, e portanto faz sentido, uma coisa está ligada à outra. E portanto, ele esperava, foi certa vez convidado para desempenhar um papel de mudança dentro do PS Braga, e faz sentido que fosse ele, porque ele não tinha rigorosamente nada a ver com o período do mosquitismo, e portanto parece-me uma pessoa à altura dessa difícil tarefa. Segundo ele, quando começou a campanha para as autárquicas, havia sondagens que davam 15 a 17% ao PS Braga, e ele em 5 meses pôs aquilo nos 28%. Meus amigos, mais 6 meses e ele era o ex-presidente da Câmara, e mais um ano e tinha ganho a Eurovisão. Certamente. Segundo ele, isto, o PS está com grandes problemas por causa das lógicas tático-partidárias das quais ele se quer afastar, e eu estou com ele, porque de facto o 4-4-2 clássico permite um apoio mais direto ao ponta de lança, mas fragiliza os dois médios centros e também os jotinhas que supostamente nos deveriam defender, e portanto esta conjuntura tática não faz sentido. Miguel Corais confessa-se desiludido, segundo ele, ele não esperava receber uma ingratidão imensa e uma deslealdade total. O que ele esperava receber era uma ingratidão total e uma deslealdade imensa. E, portanto, foi surpreendido, e isso faz também sentido, esta sua decisão. Artur Feio já veio comentar, disse esperar que Miguel Corais volte o mais rapidamente possível à vida política. O que ele deixou por dizer é que era... Assim, as melhoras. O que ele deixou por dizer é que era de Santarém para baixo. Portanto, cá para cima.
Dizeste o Artur Feio.
Artur Feio.
Teve uma intervenção política, então teve.
Aliás, várias que eu agora vou elencar. Isto foi o que ele disse publicamente, mas houve um diálogo interno ao qual eu tive acesso. Porque Artur Feio, ainda publicamente, disse: não é por morrer uma andorinha que acaba a primavera. Respondeu Miguel Corais já em privado: o primeiro milho é para os pardais. Ao que respondeu Artur Feio: grão a grão enche a galinha ao papo. E diz Miguel Corais: águias não caçam moscas. E disse-lhe mais: ao pequeno pássaro, pequeno ninho. Ao que respondeu Artur Feio: aves da mesma pena andam juntas. E Miguel Corais disse: cantam os melros, calam os pardais. E perante este diálogo, respondeu Hugo Pires: pássaros do sul, dando de asas soltas, trazem melodias para cantar e edifícios para reabilitar, fechando com isso espaços que toda a gente gostava e que ele fingiu não existir. Espero que tenham gostado deste momento. Perante isto tudo, veio o PAN dizer: meus amigos, que brincadeira vem a ser esta?
E ainda há de vir a defesa do o provedor do ouvinte, das pessoas que tiveram de te ouvir a cantar quando passar por cima.
Primeiro a cantar e segundo cantar Mafalda Veiga.
Exatamente, mas Mafalda Veiga és bem capaz de agradar um ouvinte particular.
Particular. É.
E digo-te já, cantaste bem melhor do que ela também.
Sim, também é verdade. Ora bem, segundo Miguel Corais, o PS precisa de servir os verdadeiros interesses dos bracarenses e ficar fora das lógicas pessoais e das situações de política interna. Ora, eu discordo. Dado o estado atual do PS, o melhor é mesmo eles se dedicarem às tricas internas e depois só quando tiverem aquilo resolvido e alguém de jeito para apresentar, podem voltar à vida pública.
Até porque é o que eles sabem fazer melhor. Não?
Pois, sim, fundo, também é verdade.
Especializar naquilo que...
É o core business.
É o core business teu. Segundo Miguel Corais, há no PS pessoas com muito valor, capacidade de entrega e força para fazer a transformação de que o partido precisa. Só pode estar, obviamente, a falar do Rei Sol Deus Mesquita Machado, Mesquita Genitz, a única pessoa capaz de operar esta mudança. Portanto, eu acho que aqui nas entrelinhas está o regresso possível de Mesquita Machado à política ativa.
É uma análise de um especialista que aqui acabamos de ouvir.
Sim. E pronto, é tudo que eu trago. Já cantei neste estudo e posso então agora se calhar ir embora.
Está feito. Também já tens a senha refeição, por isso... Muito bem, obrigado
ao Foi um gosto.
Do João Nogueira Dias por uma vez mais trazer aqui informações internas de alguns partidos na cidade de Braga. Representante do José Ferraz sobre este tema.
Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente sobre a causa da saída de Miguel Corais. Para já, noto que o Miguel Corais tomou esta decisão justamente na semana seguinte ao Partido Socialista ter levado a efeito a sua primeira iniciativa política digna de nota, que foi um debate sobre a mobilidade. Portanto, o Miguel Corais sentiu que o trabalho estava feito.
Exato.
E portanto, isso agora sim posso abandonar.
Cumpri.
Exatamente. Agora que já conseguimos fazer uma iniciativa política de relevo, posso sair. Mas a razão para ele ter saído, segundo eu pude apurar, tem a ver com o facto da direção distrital estar mais concentrada em fazer magustos e convívios com os militantes, enquanto Miguel Corais entende que se devia apostar noutro tipo de cerimónias ou ritos, digamos assim, não sei se regulares ou irregulares, escoceses ou tradicionais, mas menos populares e mais direcionados para o avental, no fundo.
Sim.
Pronto, e era isto.
Uma desfolhada, podia ser, por exemplo.
Sim.
Muito bem, sobre esta matéria. Representante do Luís Torroso Gomes.
Não, eu li, estava a ver se descobriu onde, que o Miguel Corais queixou-se que o lugar, a luta entre o primeiro lugar de vereador da oposição, não é? Que estava, que não consegue assumir essa função. Sim. Para a qual foi eleito, que seria ser o primeiro vereador da oposição. E o que eu pergunto é, mas já está ocupado esse lugar do já?
Quem não?
Mas quem? Não, por isso é que o PS não tem tido grande voz, porque o primeiro lugar está vago, ficou vago desde que ele saiu. O segundo também não pode sobrepor-se ao primeiro, não é? Não vai falar, claro. Tem de falar uma só voz. Se o primeiro não diz nada, os outros estão.
É a partir do quarto lugar. Exatamente. É que eles estão a ocupar, não é?
Por isso é importante aqui percebermos e que nos apresentem também essa pessoa.
O organigrama.
Muito bem, meus senhores, muito obrigado por abordarem aqui este tema. O representante do José Ferraz já falou aqui de um evento de mobilidade, mas não é dessa mobilidade que vamos falar. É de um plano de mobilidade que a Câmara Municipal de Braga apresentou e acho que o representante José Ferraz quer falar sobre isso.
Quero, mas antes disso deixem-me dizer aos nossos ouvintes...
Boa noite.
Boa noite. Não só a vocês, mas vocês lá em casa. A gravata do Daniel Vieira da Silva tem pássaros. E isto...
São do Sul.
Isto é maravilhoso. Isto não foi combinado.
São pássaros do Sul, no fundo.
Maravilhoso. São do Sul esses pássaros. Bando de asas soltas.
Mobilidade.
Vou tentar a partir de agora comentar todos os temas introduzindo esta música.
Em geral.
Peço desculpa.
É para a mobilidade.
É para a mobilidade, para a mesa 13. Então,
sem mobilidade.
Sem mobilidade. Não, a mobilidade a que gostava de me referir, ou melhor, o evento ao qual eu gostava de me referir é a apresentação do plano de mobilidade ou do projeto de alterações a nível de mobilidade que a Câmara de Braga apresentou
e que
também na semana passada.
Estive presente
e destaco o discurso tanto do vereador como do presidente da Câmara Municipal de Braga. Tiveram ambos um discurso bastante concreto e objetivo, com expressões objetivas como humanizar e descarbonizar a cidade, através, segundo disse Ricardo Ria, da elaboração de um documento que reflete prioridades e que vai permitir efetuar intervenções com coerência que vão no sentido de cumprir os objetivos que se querem atingir. Isto o Ricardo disse, mas eu agora digo por palavras minhas que, no fundo, trata-se de levar a cabo uma série de procedimentos...
Não tens a eloquência do...
Não, no fundo trata-se de levar a cabo uma série de procedimentos que, de uma forma sistemática, contribuem para pôr em prática um conjunto de medidas de caráter programático, orientadas a uma panóplia de objetivos de natureza abrangente que podem, a médio e longo prazo, levar a que futuramente se possa enfrentar com maior eficácia e assertividade toda uma miríade de problemas de cariz estrutural, no fundo, não é?
Sim, mas será... É precisamente essa linha que tem sido outros países. Sim,
portanto, eu não direi melhor neste caso.
Na verdade, a ação a desenvolver pela Câmara Municipal de Braga visa devolver centralidade à problemática da humanização, ao mesmo tempo que recentra a discussão na questão essencial da descarbonização. O que será levado à prática através de um grupo alargado de propostas base que, depois de devidamente avaliadas e ponderadas, estarão em condições de ser objeto de um plano aprofundado tendo em vista a sua aplicação prática no terreno.
Faz sentido.
Isso é comissão não, técnica.
É, não sei se me fiz entender, mas se quiserem eventualmente saber mais, algum pormenor, podem consultar o documento que a Câmara Municipal de Braga irá disponibilizar com certeza, onde estarão descritos com pormenor as medidas concretas que vão solucionar o caos em que está transformado o trânsito em Braga e as crateras gigantescas que estão espalhadas por toda a cidade e que fazem com que a São Silvestre deste ano tenha de ser feita com botas da tropa.
E
em vez da volta a Portugal, Braga este ano vai receber o Campeonato Nacional de BTT em circuito urbano,
okay.
Por causa dos buracos. Eu também apreciei desta apresentação, há também uma vertente quase de quiz, que é uma espécie de quem quer ser milionário do trânsito. A Câmara Municipal pede ajuda ao público para resolver os problemas, ao mesmo tempo que vai fingindo que vai resolver os problemas através de estudos e apresentações elaboradas, sem qualquer espécie de resultado prático. A Câmara Municipal de Braga está a fazer aquilo com um fulano que ganhou o Quem Quer Ser Milionário em Inglaterra fez, não sei se vocês sabem, ele liam-lhe as perguntas e ele depois lia as perguntas em voz alta e tinha no público um amigo que quando era a resposta certa fazia. A Câmara de Braga faz isto, faz as apresentações e depois pede ajuda do público para o pessoal dar as ideias e daqui a três anos ou quatro já temos a solução, que foi algum senhor de Periscos, Sr. Antunes. Sim. De Periscos que deu a solução.
Isso para bem era...
Era, exato. E era isto.
Muito bem, muito obrigado por este introito e por esta reflexão profunda sobre o Sim. tema da mobilidade na cidade de Braga. Representante do João Nogueira Dias, sobre este tema.
José, estava lá Miguel Bandeira, nosso vereador.
Estava.
A que horas é que ele falou?
Falou às 3 menos 10.
É porque às 10 da manhã ele tinha feito um discurso exatamente no sentido contrário.
Sim, sim.
Portanto, espero que tenhas ido àquele que era mais interessante, porque ele fez o inverso de manhã. Eu tenho a dizer que o grupo de reflexão, para não dizer think tank, porque palavras em estrangeiro neste estúdio podem provocar algum feedback, para usar outro.
Foxtrot,
Charlie Tango, In the Nights. E, portanto, o grupo de reflexão criado pela Câmara para este efeito já chegou a algumas conclusões que também são importantes, que é a questão da mobilidade deve ser olhada como um todo que visa fundamentalmente fazer com que as pessoas se movam.
Sim.
E esta é uma das conclusões chave que motivou uma larga discussão. Isto provocou até uma ligeira dissonância dentro do próprio grupo de reflexão,
uma cisão.
Porque havia quem achasse que as pessoas se queriam deslocar e quem achasse que as pessoas se queriam mover, mas depois de alguma discussão chegaram à conclusão que as pessoas se queriam mover. Esta é a primeira grande conclusão.
Foi essa a tese
e é o
que
ponto onde estamos, não é?
A segunda...
Nós estamos nesse ponto.
Não, jamais. O segundo ponto conclui que um dos grandes objetivos da mobilidade, hoje em dia, no século XXI, uma mobilidade moderna, verde, eficiente...
É chegar aos sítios.
É, exatamente. Chegar a destinos. Havia quem dissesse sítios, mas depois a corrente que defendia que os destinos...
É mais rigoroso,
mais rigoroso, mais moderno, mais cosmopolita até. E, portanto...
E mais tropical também.
No meio disto tudo, estavam preparados eles já para redigir vasta literatura sobre este tema, até que alguém levantou a questão de... As pessoas movem-se através de espaços.
Nunca tinha pensado nisso.
E... É essa a questão que neste momento detém o grupo ainda em reflexão, que é que tipo de espaços, exatamente, qual é o meio, portanto as pessoas movem-se para destinos através de espaços, que tipo de espaços queremos nós no século XXI? Sim. E o ponto quarto já está antecipado, mas ainda não está a ser alvo de reflexão, que é através de que meios? Se será uma trotinete? Se será uma trotinete laranja ou uma verde?
Sim.
Sendo que há dias eu vi uma amarela pequenina porque na altura do acasalamento não foram devidamente separadas e duas trotinetes produziram uma nova trotinete amarela mais pequenina, não é capaz de produzir descendência fértil, Sim. portanto é um híbrido, mas já circula ainda na cidade uma trotinete pequenina amarela, é resultado do acasalamento entre duas trotinetes. E portanto é neste ponto fascinante que nós estamos, e até é pena que estas discussões não estejam a ser transmitidas em streaming na internet.
Mas depois deste teu apontamento, acho que já podes tornar um especialista em mobilidade e participar na iniciativa do Partido Socialista.
Consigo falar alguns minutos sem qualquer tipo de sumo.
Sim. Ok, muito bem, muito obrigado. Representante Luís Torroso Gomes.
Não, é que tinha havido claramente uma precipitação antes, não é? Tinha-se falado daqueles... Logo no início, quando a Câmara, em 2013, este Executivo tomou posse, o atravessamento da Júlia Fragata, não é? Portanto, entre a Rua Dom Pedro V e a Rua Nova Santa Cruz, que era uma coisa para resolver logo.
Ah, sim.
Depois começou-se a desenhar os novos perfis da rodovia.
Pois
e das...
é. E meteu-se Natal, entretanto, não é?
E meteu-se Natal, mas estavam por discutir, como o João disse bem, não é? Os conceitos fundamentais de tudo isto,
claro,
não é?
Sim. E, portanto, não se pode passar a fases mais avançadas sem se ter esta base bastante consolidada.
Exatamente, e portanto, enquanto isso não estiver assente, e creio que em 6 anos, talvez
mais coisa, menos coisa,
mais
sim,
6 anos, não é?
Sim. Fica tudo resolvido. É uma coisa rápida, isso.
Para depois, se começar a pensar em que medidas é que se vão tomar para resolver... Sim.
Acho que provavelmente, ainda antes da inauguração do mercado, se pode fazer alguma... Sobre a questão dos meios.
Do canal, do espaço, segunda fase.
Pois é, a seguir.
Sim, são mais 6 anos.
Esse será quando o estádio for vendido.
Sim, aí haverá mais folga orçamental para dedicar algum tempo a isto.
E não é nenhuma novidade. O Ricardo Rio tinha dito que isto era um projeto para 12 anos, não é?
Sim.
Portanto, o projeto dele para a Câmara de Braga era para 12 anos. Portanto, estamos muito a tempo, não é? Muito a tempo de concluir.
Naturalmente. Nós estamos a precipitar em fazer qualquer tipo de análise isto. Até porque só vamos a meio. Obrigado, meus senhores, sobre mobilidade acho que está tudo dito, até porque é preciso pensar sobre este tema, como já percebemos aqui, mas vamos olhar agora para o seio do executivo, do funcionamento municipal, até porque há 20 funcionários da Câmara Municipal de Braga que foram penalizados por faltarem sem justificação, ou seja, eles faltaram ao trabalho, não cumpriram com aquilo que se tinha, com aquilo que tinham sido informados e com aquilo que estava estipulado, que era internamente assinar um folheto, uma plataforma
eletrónica.
Um cartão militante.
Simular a sua passagem pelo torniquete. E então foram penalizados. 20 funcionários.
Sim.
Sobre este tema, não és um funcionário municipal, mas tens um primo.
Tenho acesso à informação para
já tiveste mais, não é?
Sim.
O torniquete não será um entrave à mobilidade, não é? Quer dizer,
sim,
não devia-se também entrar.
Porque enquanto que aquele corpo se move num espaço, encontra uma barreira física a qual precisa de acionar um mecanismo.
Será no,
para
tema,
ser...
será no canal, no tema 3, que se discute isso, ou no 4? Nos meios de...
Há opiniões divergentes quanto a isso.
Sim, a doutrina divide-se.
E parece-me que a minha responsabilidade, enquanto um orador público, é não estar já precipitadamente a tomar partido.
Até porque isso será um, tema.
Já te comprometeste demasiado com o que disseste, até nas soluções que apresentaste.
E este tipo de respostas poderão ser dadas, mas já cá não estaremos para ver in loco.
Sim, e mais. Muito do que acontece... nos movimentos pendulares que os cidadãos fazem, faz lembrar um pouco os movimentos migratórios de algumas aves, e houve quem tenha dito a propósito disso, pássaros do sul, bando de asas soltas. Bom, vamos ao tema dos funcionários.
Já ouvi isso hoje.
O tema dos funcionários motivou já alguma discussão, porque 20 funcionários receberam menos, tiveram uma penalização no seu salário, porque no mês correspondente a esse salário, faltaram ao trabalho sem que tenham justificado na plataforma para cuja utilização foram instruídos. Ou seja, houve uma formação, há uma plataforma nova onde os funcionários justificam as faltas, eles não usaram a plataforma, tendo recebido formação para tal, e portanto ficaram com faltas injustificadas e tiveram uma penalização no próprio mês. Arthur Feijó já veio dizer que isso é ilegal, que não pode ser no mesmo mês, tem que ser depois, tem que haver um período de defesa e tal. Ricardo Rio já veio dizer que esta é uma decisão puramente administrativa e não é política e que, portanto, os funcionários não cumpriram o regulamento. Eu falei com um funcionário a propósito disto e ele explicou-me o processo de justificação de falta e o que é que correu mal. Basicamente, ele teve que a senha que lhe deram não era aquela, não estava válida, não era válida, e ele teve que pedir uma nova. Só que a senha nova vem por carta. Demorou 4 dias a chegar. Chega à senha nova, ele lá consegue fazer login e começa a navegar na plataforma, mas o computador ficou muito lento. É um modelo já antigo, penso que ainda é do tempo do Pentium.
386, é um 386, não é?
É um 386 e, portanto, demora muito a carregar e ele, para além disso, sentiu que a plataforma era confusa, tinha mau design que prejudicava claramente a experiência do utilizador. Foi um apontamento que ele também deixou à parte, porque parece que esta plataforma
era feinha.
Era feinha e foi atribuída em ajuste direto a uma pessoa que se calhar não tinha a devida competência para desempenhar, para realizar o trabalho. Ora, lá começa ele a habituar-se a usar aquilo e ganha um pouco de paciência para o computador, que é lento, e depois chega à fase essencial de confirmação do e-mail. É novamente por carta, mais dois dias que vão à vida. Portanto, ele começou a justificar as suas faltas ao dia 20, já estamos no dia 26. Depois, chega a altura de preenchimento do formulário de justificação de não comparência no trabalho e ele sem que carrega uma vez, aquilo não acontece nada, ele carrega a segunda. Como estava lento, sacou dois formulários. Tem que anular um, mas tem que ser presencialmente. Tem que ir aos serviços e atrasa-se mais dois dias neste processo de anulação de um dos formulários. Preenche finalmente o formulário, mas depois o atestado médico, a plataforma ainda não permite fazer upload e ele tem que enviar por carta. Mais 4 dias, entre pedir ao centro de saúde e tal, mais 4 dias. Já estamos no dia 30. O que é que acontece? Chega a hora de a carta da entrada com o motivo, com o atestado médico, e ele chega a hora então de colocar o motivo. O motivo não estava tipificado. E, à semelhança do que aconteceu com o abono dos funcionários em agosto, a pessoa que trata daquilo estava de férias. Uma semana. Portanto, fácil. Já estávamos no dia 7. E as justificações fecham ao dia 5. O que é que acontece? Este funcionário foi penalizado por clara inoperância do sistema. E, portanto, eu tenho a dizer aqui que é preciso olhar com atenção para estas coisas. Nós queremos plataformas bem desenhadas, com uma experiência de utilizador sem grande fricção e que permitam fazer coisas digitalmente e não através de recurso aos correios.
Antes de mais, um abraço ao teu primo, força. Segundo, este momento foi patrocinado por alguma empresa de design.
Que eu saiba não, mas é contactar a rádio universitária para saber se este momento tem product placement.
Muito bem, muito obrigado. Representante José Ferraz.
A informação que eu tenho é, não foi recolhida no primo do representante do João Nogueira Dias.
Foi teu cunhado.
E, portanto, é um bocadinho diferente, porque, segundo o que me disseram, o que aconteceu foi que desses 20 funcionários, 5 foram apanhados a saltar os torniquetes, 10 roeram a pulseira eletrónica que o muitíssimo Dr. Ricardo Rio lhes tinha aplicado em sede de primeiro interrogatório municipal de trabalhador detido, e os restantes 5 nunca chegaram a aparecer. É um bocado como aos guardas prisionais de Passos de Ferreira. Sim. Não sei se lembram que havia uns 7 que nunca tinham aparecido, portanto, dos que faltavam havia 7 que ninguém sabia onde é que eles estavam, e aqui é um bocado a mesma coisa. Portanto, foi isto, não ouvi falar de dificuldades de justificação.
Ok, muito bem, são duas versões da história que provavelmente teremos oportunidade para depois tirar a limpo. Não sei se o representante do Luís Torres Gomes, sobre esta história, não tens nenhum familiar nesta situação. Vamos continuar a falar de funcionários, mas de uma empresa municipal dos transportes urbanos de Braga, até porque eles estão já desde a última semana a fiscalizar os parquímetros, ou os parcómetros, ou o que quiserem chamar aqui na cidade de Braga.
Eu me assustei agora.
Penso que as duas formas estão corretas.
Não pode ser miçómetro.
É de uso facultativo.
Muito bem, nosso provedor de leitor também.
Dar. O professor Pardal. Isto é o falar em Pardal, pássaros do Sul.
Isto é o bem de virmos para esses estúdios. Temos provedores aqui em direto e tudo. Representante do João Nogueira Dias, sobre este tema. Não sei se já foste multado.
Não.
Foste multado já? Não.
Não.
Ainda
mas
não. Pensei que te trazias o tema por causa disso, já em grito de revolta.
Não. Basicamente, os funcionários, teremos uns funcionários da TUB, mas que são da EUB, que é o Estacionamento Urbano de Braga, que vão fiscalizar, portanto, o estacionamento, como o próprio nome indica, com
urbano
alguma originalidade.
Estacionamento urbano
em Braga, porque se for não urbano, por exemplo, em Santa
Carros, Carros de bois
em Santa Lucrécia de Algeriz, penso que ainda não está em
não tem competência. Aí é a Polícia Municipal ainda.
Estamos a falar de uma equipa altamente treinada para o desempenho destas funções. O nível de rigor da preparação destes profissionais, destes operacionais...
Operacionais, não.
Chega ao nível da dieta alimentar, perguntam vocês, para serem mais ágeis?
Para serem mais ágeis?
Também, mas sobretudo para controlar a emissão de gases, porque ao abrigo da sustentabilidade, estes funcionários não podem carbonizar a atmosfera bracarense e, portanto, têm que ter uma dieta rica em coisas que não produzam carbono,
metano, etc.
Fora de hipótese. Estamos a falar de um projeto que visa angariar entre 500 a 600 mil euros por ano que serão investidos na frota da TUB. Temos aqui uma nota importante.
Investidos
que...
ou gastos?
Investidos.
Ah, é que mais se... bolos de Natal então.
Sim, sim, é um investimento. Isso. O José Ferraz já explicou num programa.
É diferente.
Se tu disseres, vou gastar 50 euros em vinho, és um bêbado. Mas se investires, és um enólogo.
Exato.
Ora, se não chegar o dinheiro das multas, não chegar aos 500 ou 600 mil euros, teremos também um cross-selling, no qual estes nossos fiscalizadores, estes fiscais, vão vender, se não chegarem a este valor, vão vender cross-selling. É uma venda cruzada,
não,
no
não
fundo.
Sabe, não,
ah,
não,
estou
não,
a gastar o plafond de palavras em inglês.
Não estamos familiarizados com esse conceito.
Ora, portanto,
aos seus ouvintes.
O cross-selling é, por exemplo, vamos imaginar que tu vendes um bom bacalhau à Zé do Pipo. Conseguires vender um bom vinho é um cross-selling. É o vinho que tu queres, portanto, é uma venda cruzada. Com o produto principal, consegues um produto acessório.
Temos
uma sobremesa.
Muito bem, sim senhor.
Sim. Este programa a partir... É assim, eu disseram...
Se quiserem seguir o canal do YouTube do João Nogueira Dias de conselhos de microeconomia...
Quando eu entrei aqui, disseram-me assim... Isto...
Vai filho e não faças cenas.
A junta mudou de vida. Quando era em Santa Tecla, era uma casa a arder, valia tudo. Agora aqui tem que dar dinheiro. Estamos num estúdio que é paga peso de ouro. Isto agora tem que dar dinheiro. E portanto, devo já dizer que vou consultar as horas e são 19h50. São 20h50. Calma, o meu telemóvel Samsung não está com o relógio certo. Ora, vou só tirar aqui uma nota na minha esferográfica VIC acerca deste tema. Isto agora tem que dar dinheiro porque estes estudos são caros. Ora, dizia eu que se não chegarem aos 500 a 600 mil euros em multas para investir nos autocarros, podem fazer venda de raspadinhas, lotarias, relógios, rifas para sorteios, no verão gelados, no inverno castanhas. E portanto, estamos a falar... Ah, e farturas também.
Farturas verdade. É importante.
Mas as castanhas depois têm o problema da carbonização.
Sim, mas não carbonizam eles. E depois compete a cada um.
Também há uma... Tem uma alternativa aqui. Também há uma alternativa. Que eles comem castanhas e depois fazem tipo uma espécie de carregamento nos autocarros dos tubos, aqueles que funcionam a gás.
As castanhas carbonizam. É das frases mais bonitas.
Mas olha que a fartura também é capaz.
Imagina um senhor, o seu Gouveia, dizer: oh, Alzira, estou cheio de carbonização. Estou todo carbonizado. Desculpa que eu estou todo carbonizado.
Comi ali uma mãozinha de castanhas.
Desculpa qualquer
meia dúzia, já estou a produzir carbono.
Agora sou eu. Estás muito carbonizado.
E parece DS.
E portanto. E DS. Sendo DS aqui ainda se reveste de maior significado. Ora. Acontece que vai existir um edifício na Praça Conde Agrolongo, ou vulgo Conde Agrolongo.
Ou vulgo Campo da Vinha.
Campo da Vinha, onde vão estar os serviços centrais desta Task Force.
Aqui ao nosso lado, portanto.
Desta força de intervenção. Sim. Ao nível do parqueamento.
Do parking.
É dedicado, nesse espaço poderão os cidadãos tratar de questões relacionadas com multas, avenças, reclamações ou esclarecimento de dúvidas. Importa aqui dizer que as reclamações podem ser acerca do estado das farturas e as dúvidas sobre os números da loteria da semana passada. Devo dizer que, para já, este trabalho será feito com humanos, mas com o advento da inteligência artificial, teremos no futuro robôs.
Exatamente.
Teremos robôs dotados de raio-x para detectar mais facilmente os carros, mas com um problema. Exatamente.
Isto é força de intervenção.
Isto é a força mesmo.
É o Uber.
Ora, esta força de intervenção composta por robôs, não se esqueçam que é tudo muito bonito, são robôs, são modernos, mas são da tube. E à semelhança dos autocarros que não têm bateria para fazer um percurso inteiro, também um funcionário deste, eu estive a fazer os cálculos, que saia da rua do Souto, se ele tiver que fazer 3 intervenções ao nível da Murta, ao chegar à Senhora Branca já não tem bateria. Terá que se dirigir a um estabelecimento comercial onde possa fazer o carregamento, não sei que tipo de orifícios terão estes robôs, para poder subir a rua de Santa Margarida e chegar ao Sá de Miranda ainda com bateria. É bom que ninguém tenha cometido transgressões nesse percurso, porque senão ele poderá chegar ao Sá de Miranda já em dificuldades.
E está ali a entrar na rotunda de Enfias, que não cabe trabalho para lá sair.
Exatamente, com o pessoal todo a vir de Palmeira, Amares, Vila Verde, Prado e outras regiões limítrofes desta muito bonita cidade de Braga. Saudações para o meu caro amigo... esqueço-me agora do nome, Alexandre Praça. E agora um grande. Daniel Lima da Silva, peço desculpa.
Muito obrigado.
Pronto, eu penso que por hoje já chega.
Uma das vantagens. Isto é um fiscal. De... É o R2 de tubo. É o R2 de tubo.
YouTube.
Quem é que deixou o carro lá fora?
Não, eu peço já desculpa aos ouvintes. São algumas ligações que ainda estão mal feitas. Estamos a ouvir.
Isto são as vantagens.
São ligações mal feitas, mas não é nos cabos. Na cabeça do representante.
Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigado
pela musiquinha quando passei.
Devo dizer que. Devo dizer que muitos dos funcionários poderão dizer, quando virem alguém a estacionar subrepticiamente mal, fora de lugar, a dizer: amigo, o senhor estaciona direito porque eu não sou nenhum passarinho. Passas o senhor, mas viás a esta. Pronto, posso passar agora a palavra. Okay.
Está passada a palavra. Está passada a palavra. Então,
esta inovação, no fundo, trata de tirar os picas dos autocarros e devolvê-los à rua. O António Zambujo tem uma música que é o Pica do 7 e nós agora em Braga temos o Pica das 9 às 7, que é a hora dentro da qual se paga o estacionamento. Eu agora estava a pensar que com o número de brasileiros que agora há em Braga, provavelmente é capaz de ser melhor arranjar outro nome para os fiscais, tu, porque Picas é capaz de soar um bocado estranho aos nossos vizinhos. Sim. Brasileiros. A propósito deste tema, só mais uma nota para salientar a forma como a Câmara Municipal de Braga anunciou as alterações, pondo grande ênfase na redução de 20 cêntimos na tarifa horária de estacionamento e esquecendo-se de referir o facto de ter alargado a obrigação de pagamento a cerca de mais 500 lugares. Portanto, regressamos a uma situação tão ou mais absurda do que havia no tempo da S e, curiosamente, nessa altura, o atual Presidente da Câmara Municipal de Braga criticava o alargamento e até teve como medida a bandeira da campanha reverter o alargamento a ruas que agora decidiu voltar a incluir. Portanto, aquela coerência habitual a que já nos habituou.
Exatamente. Muito bem. Representante José Ferraz, obrigado por este apontamento também sobre esta matéria. Eu penso que sobre estes temas está tudo dito. Eu não sei se o representante do Luís Tarroso Gomes, que vejo aqui muito compenetrado, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, se quer fazer algum efeito sonoro com a boca, sem a boca.
Tínhamos música, não é?
Ai, tínhamos. Não, há um bocado tínhamos os Pássaros do Sul, não sei se tínhamos mais alguma coisa ou não.
É, tínhamos aquela.
Confesso que não, confesso que não conheço, não sei se estamos em condições de fechar este programa, mas...
Isso é o Brian Adams, ou não?
Não é o Brian Adams. Foi, ainda estás a recordar a noite sim, louca de sábado à noite que tiveste com ouvir Brian Adams no Altice Fórum. Está então tudo dito neste programa 43 da Junta de Voz, nestes novos estúdios da RUM que nos acolheram com esta luz bonita que aqui tivemos e com estes efeitos sonoros, apesar de termos aqui alguns cabos trocados, como ouvimos durante o programa. Foi um gosto voltar aqui desta vez para gravar. E por isso assim nos despedimos deste programa 43. e voltamos na próxima sexta-feira. Para quem apenas apanhou o programa agora, na próxima sexta-feira voltamos à Antena da Ruma a partir das 9 da noite e não a partir das 8, como disse há 15 dias. Quem não nos ouviu e gosta de nos ouvir à segunda-feira, daqui a 15 dias estamos de volta e até lá continuamos sempre no podcast no site rumo.pt. Um abraço a todos, tenham uma excelente semana. Boys. Boys.